Direitos humanos.
Igualdade, moradia, liberdade.
Humanos, direitos.
Saúde, solidariedade, educação.
Direitos humanos.
Pluralidade, segurança, diversidade.
Humanos, direitos.
Trabalho, tolerância, terra.
Direito à vida e à liberdade. Direitos humanos, humanos direitos, com Paulo Vanucchi, aqui na Rádio Brasil Atual.
Bom, hoje a presença de Paulo Vanucchi em sua coluna aqui. Bom dia, Vanucchi.
Bom dia, Marlu. Bom dia, Carlão. Bom dia, Rafael, equipe toda. Bom dia, ouvintes.
Então, a gente, hoje o seu tema, né, Vanucchi? A gente, né, essa semana, na segunda-feira, foi o Dia Internacional de Combate à Tortura. E também no dia 27, ontem, 80 anos de nascimento de Vladimir Herzog. E para a gente abrir aqui a nossa conversa, Vanucchi, a gente coloca, inclusive, uma música que você bem lembrou do Sonho Impossível, que é de Chico Buarque, aqui na interpretação de Maria Bethânia. Só para a gente começar a conversa.
Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar num limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz.
Então, Vanucchi, vamos falar sobre esse Dia Internacional de Combate à Tortura, né?
E começar com a emoção dessa música.
Nossa,
né? Quer dizer, quantas guerras terei de vencer por um pouco de paz, né? O que nós queremos.
Muitas,
é
até
paz.
Hoje, né, Vanucchi?
E paz só existe quando existe justiça, liberdade e igualdade. Enquanto não houver justiça, liberdade e igualdade, é um sonho impossível. É uma belíssima poesia, uma tradução muito poética do Chico Buarque para a música da peça, do musical O Homem de la Mancha, né? Que é a história do Dom Quixote, quem lutava por um mundo melhor.
Sim.
Bom, gente, são dois assuntos hoje. Então, você já falou, a segunda-feira é o Dia Internacional de Combate à Tortura. E teve já eventos, o mais importante deles foi um ciclo das organizações populares da periferia de São Paulo que fizeram na escadaria da Sé, ali um pequeno evento político-cultural, falando da tortura de hoje, a tortura que segue acontecendo todo santo dia, tanto diabólico dia. Tortura na periferia, da polícia que mata, o nosso noticiário de hoje está repetindo isso, né? É muito decepcionante ver que, com tanto avanço na área dos direitos humanos, na vida democrática, o país passe por um ciclo como esse agora, de regressão. Né?
É a morte do Leandro de Souza Santos.
A morte do Leandro, a morte do Amarildo, que ainda está aí na nossa memória, é muito recente. Mas olha, o que é tortura, hein, gente? O que é tortura? Então, ela tem definições. Tortura, a gente sabe mais ou menos, às vezes é usado no sentido poético, né? Não, esse amor me tortura. Não, mas a tortura é impor a alguém dor física ou psicológica para obter uma confissão, uma informação ou por crueldade, intimidação, castigo ou mesmo por prazer sádico. E a ONU, ela define sempre relacionado com agente do Estado. Tem que ter um agente do Estado direta ou indiretamente envolvido. Então, nesse sentido, é terrível a tortura, porque, primeiro, ela é... A gente fala sempre desumanas torturas. Castigos desumanos. A Convenção da ONU chama contra a tortura ou penas e tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. E o Sartre lembra, o filósofo Sartre, que a tortura é humana. demasiado humana. Só os seres humanos praticam. Os animais não se torturam. Eles se matam pela predação biológica, natural, né? Bom, e de fato o homem, o ser humano, a mulher, tão generosos, capazes do sacrifício familiar, do amor, da morte heróica, vamos falar de Vladimir Herzog hoje, também gera essa monstruosidade humana do torturador. E pior, nossa civilização cristã, ela é formada sob o signo de uma tortura, a tortura do Calvário. Jesus não foi executado, ele foi submetido a um longo período de torturas, que pediu água, lhe deram fel, cravos, pregos gigantes foram enfiados nas suas mãos, uma coroa de espinhos. E a Igreja Católica instituiu a tortura como regra. Essa pessoa suspeita de... como é que chamava?
Bruxaria.
De bruxaria, suspeita de... dissidências de qualquer tipo, será submetida a suplícios, e durante muito tempo o direito aceitou, até que hoje a tortura é chamada prostituta das provas, ela não tem mais valor jurídico, embora algumas leis ainda condenem a mulher ao apedrejamento. Lembra de caso recente no Irã?
Opa.
Que sacudiu o mundo, né? Então, é um crime que precisa de ser combatido de maneira absoluta. Nunca ninguém aceitar qualquer argumentação do tipo. Eu gostaria que o Bolsonaro viesse a público e dizer: não, eu acho que em casos extremos a tortura se justifica. Na guerra da França colonial na Argélia, era muito comum falar: olha, se eu prendo uma pessoa que botou uma bomba no cinema onde 1000 crianças vão morrer, eu devo torturar ou não devo? Então, é proibição absoluta, isso é uma falácia. E pena que o Bolsonaro não tenha coragem, ele que cria uma imagem de corajoso, de vir: não, eu defendo a tortura. A tortura é necessária. Bastava ele falar isso para a gente enquadrar por incitação ao crime, caçar o mandato, etc. Então, ele não pode fazer isso, mas no fundo ele defende. Como que ele defende? Elogiando o Ustra, votando pelo impeachment da Dilma em homenagem ao torturador de Dilma.
Foi.
Bom, e essa história da tortura, ela tem uma convenção da ONU desde 84, o Brasil desde 89 participa, então, ainda o último ano de Sarney, e no período Lula, Dilma, eu estava no período Lula, a criação do Comitê Nacional de Combate à Tortura, e final a lei que nós fizemos, e finalmente no período Dilma aprovado o Mecanismo Preventivo Nacional contra a Tortura, que a ONU propõe, que é um organismo capaz de visitar qualquer presídio. Eu, no meu tempo de ministro, se eu viesse visitar um presídio do Estado de São Paulo, eu era proibido de entrar porque eu não tinha autoridade para entrar. A lei brasileira. Agora não, com um mecanismo preventivo, ele pode entrar em qualquer lugar. Porque a tortura é chamada também crime de oportunidade. Se o torturador souber que tem fiscalização, eu digo, se todos os interrogatórios fossem obrigatoriamente gravados com vídeo, tortura virava uma coisa residual, né? Eu levo o preso lá para o mato, torturo, e digo: agora você volta lá para a delegacia, para onde for, e se você não confessar direitinho, volta aqui para o... Às vezes até obrigam o preso a cavar já uma cova, né? Para dizer: olha, você já fica aí dentro e tal. Bom, e houve também o caso recente de Guantánamo, Bush, em que se conseguiu aprovar uma lei de tortura, dizer: não, afogamento não é tortura. Né? Então, assim, violências, o mundo inteiro se calou, a ONU mesmo foi submissa, tinha que ter feito ali uma exigência dos Estados Unidos, ou retira esse negócio, ou não tem mais sessão da ONU, mas o acovardamento perante o poder militar. E mais tarde nós vamos discutir muito.
Sim.
Se a Lava Jato, que hoje ela é vista como coisa de heróis, né? O Sérgio Moro, herói, como o Sérgio Fleury, o Ustra, foram heróis. Não, matou Marighella, que bom para a pátria. Se eles estão ou não aplicando tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Ou ameaça psicológica. Ó, se a sua filha, eu prendo sua filha, eu prendo a sua mulher, né? Se você não fizer... Então isso o mundo, o Brasil vai saber, não é agora. A onda vai morrer, e morrendo a onda vai começar o debate, vai aparecer um delator, vai dizer: olha, eu só falei aquilo 5 anos atrás, porque ele me disse que minha mulher iria para uma cela forte, iria ser isolada. Bom, eu não sei, estou levantando uma hipótese que é preciso examinar. E olha, passando para o Vladimir Herzog, que é um símbolo, né, dos jornalistas brasileiros comprometidos com os direitos humanos, pouca gente desconhece o caso. Ele foi morto no dia 25 de outubro de 75. A tortura já era generalizada contra o opositor político há muitos anos. Desde 69 ela se generaliza, se cria o DOI-COD, um aparelho comandado lá de Brasília, da mais alta cúpula, com recursos, com verbas, apoio, dinheiro das empresas, para não faltar nenhum recurso para esse massacre, uma forma de choque elétrico, afogamentos, cadeira do dragão, violências sexuais, aparelhos clandestinos tipo Casa de Petrópolis. E sempre se dizia, não, foram terroristas atropelados. E a sociedade já sabia de 10 casos bastante conhecidos, o caso de meu primo Alexandre Vanucchi Leme, o caso do operário Olavo Hansen, e vários outros. Mas a morte do Vladimir Herzog mudou a percepção da sociedade. Por quê? Ele foi procurado lá na TV Cultura, onde a Marilu trabalhou muitos anos. Verdade. Ele foi lá pelo DOI-COD e disse, me apresento amanhã. Ele era diretor de jornalismo de uma TV, oficial do Estado de São Paulo, com um governador indireto nomeado pela ditadura. E já havia uma campanha de alguns deputados, os bolsonaros da época, dizendo, olha, precisa de mandar esse pessoal para o Tutóia Hilton. Tutóia Hilton era fazer uma palhaçada com a sede do DOI-COD. Esse Herzog está fazendo propaganda comunista. E ele falou, o DOI-COD aceitou, ele de manhã, no dia 25, se apresentou e de tarde já estava morto, tentaram uma farsa, que já foi totalmente desmentida lá na Comissão de Direitos Humanos, que eu integro, eu não participo do caso por ser brasileiro. A corte acaba de decidir a mesma coisa na Costa Rica. A justiça brasileira já deu um ganho de causa, uma sentença civil sobre isso. E Clarice, a viúva, Ivo e André, os familiares, fizeram com os jornalistas, os sindicatos, isso é um compromisso de, olha, esse nome nunca vai morrer. E ontem foi o aniversário de 80 anos dele. E a família e o instituto que foi criado em 2009, eu era ministro, vim participar da fundação, e o governador José Serra. Eu achei muito bom isso, quer dizer, ter um compromisso contra a tortura que juntasse os dois partidos polos opostos, PT e PSDB. E o Instituto nasceu e ele tem hoje o Ivo, filho do Herzog, como seu secretário executivo até esta semana. Ele ontem anunciou na festa que Rogério Sottile assume o lugar dele, vai ser o secretário executivo e começar um programa de educação e direitos humanos, que vai ser levado pela primeira vez a outros estados brasileiros. E por que uma festa? Porque no Instituto e na família existe uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte, não vamos lembrar o Vladimir Herzog só pela tortura e morte, o último momento trágico. Vamos lembrar por uma vida de defesa dos direitos humanos. Então, ontem foi festa, foi lá no Tupi, Ornó Tupi, uma casa de músicas, de eventos na Vila Madalena, na Rua Fidalga, que tem como um dos seus sócios o Marcos Barreto, que foi administrador regional da CE aqui do Fernando Haddad, foi secretário de Habitação de São Paulo quando Paulo Teixeira se licenciou para disputar a eleição, trabalhou na Siderúrgica Nacional, é filho de um braço direito do Paulo Freire, e ele está cuidando agora desse ramo empresarial de música, sempre uma música boa. E estava lá um monte de gente conhecida do jornalismo, estava lá Maria Lídia, Juca Kfouri, o nosso Colibri. Não vou ficar citando aqui para não cometer injustiça. E o clima de alegria, e que terminou, inclusive, com um show do Renato Braz, que também é nosso amigo aqui, das nossas vinhetas. E de arrepiar, porque ele canta Parabéns a Você, muito bonito. E em seguida ele emenda uma música que eu gosto muito, que é pouco conhecida, mas é uma criação, veja que dobradinha, Caetano Veloso e Mayakovsky, né? Um poema do Mayakovsky, o Caetano recriou, Eu não lembro bem o nome, mas é o Ressuscita-me, né? Ressuscita-me, ainda que mais não seja, porque sou poeta, para que nunca mais ninguém seja obrigado a sacrificar por uma casa, um buraco, né? Para que o mundo se transforme. Foi de arrepiar. E para isso, eu estou perguntando, Marilu, o que você acha da gente terminar também musicalmente com o Bebo do Equilibrista?
Que
João Bosco, Aldir Blanc, que fala da Clarice, a viúva fala de Marias, que é a viúva do Manuel Fiel Filho, também morto sob tortura meses depois. E a gente reforçar com nossas ouvintes e nossos ouvintes esse compromisso de cada um de nós sermos lutadores pela abolição total e completa da tortura, sem nenhuma exceção, com centro na tortura que segue existindo hoje. O ato da Escadaria da Sé, no sábado, foi um ato muito voltado para o governo Alckmin, denunciando a repressão. E também, no sábado, foi um momento de festa Vladimir Herzog. E eu recomendo que todas as ouvintes, todos, não deixe de fazer uma visitinha. Na Câmara Municipal, se você vai ali na parte de trás, que chega no terminal de ônibus, tem uma praça Vladimir Herzog, com uma bela estátua feita pelo seu amigo, colega, Eliphas Andreatto. E ali houve, então, uma festa, o Leonardo Boff veio participar, e nessa festa também se inaugurou um painel com uma banca de revista. Eu não sei se nós aqui já tínhamos divulgado isso ou não, mas vale muito a pena, quem estiver andando pelo centro, fazer uma visitinha ali. Essa banca de revista, então, aquela parte de trás da banca, que sempre é muito feia, vira um painel cheio de Vladimir Herzog, colorido, desenhado por artistas italianos naquela época.
Exato, a gente já foi lá.
Ah, você já foi?
Já,
gostou?
Lindo, gostei, muito bonito.
Tá bom,
que
então
muito
o Rafael
lindo.
Precisa de ir agora, o Carlão também.
Exato, e a gente também homenageia aí esse jovem, né, enfim, que foi morto pela polícia, né, o Leandro de Souza Santos, de 18 anos, lá no Moinho, aqui na favela do Moinho, em São Paulo. Vamos então para o Bêbado
Execução
e Equilibrista. Exato, exato. É uma homenagem também a essa pessoa que estava um usuário de drogas também e foi assassinado. Vamos lá, o Bêbado e Equilibrista, Elis.
Trajando luto, me lembrou Carlitos, a luz. Pedia cada estrela fria um brilho de aluguel.
Brasil, Brasil que chora, né, e que sonha.
Choram Marias e Clarices no solo do Brasil.
E o Brasil sonha o que hoje, Vanuc?
Olha, o sonho nosso é o mesmo.
É o mesmo, por incrível que
e
pareça.
E essa música aí do Chico Buarque, O Sonho Impossível, é o sonho de Quixote, é o sonho de todos que na história da humanidade não aceitam o mundo de injustiças, de violência, de crueldade, de tortura de hoje. Então o sonho de hoje ainda é o sonho por justiça, por liberdade, por igualdade. O sonho dos direitos humanos.
E em cada passo dessa linha pode ser...